Senhoras e senhores deputados, vamos entrar agora na segunda parte da nossa reunião. No que diz respeito ao primeiro e ao segundo ponto, não temos nada para ser alvo de análise da nossa parte e, por isso mesmo, passamos de imediato para o terceiro ponto da ordem de trabalhos, fixação da redação final das iniciativas legislativas apreciadas no grupo de trabalho, da parentalidade. Pergunto se alguém se quer inscrever sobre esta matéria. Não. Retiro do silêncio sobre esta matéria e não sobre o ruído na sala, que podemos dar como, não havendo ninguém, portanto vamos ter que votar. Está bem. Então 2 minutos. Também não.
Temos pequenas coisas que achamos que aqui devem ser acrescentadas, já disseste.
Pois você acrescenta.
Nós achamos só que deve manter o número de ordem da alteração do Código de Trabalho. Que eles agora é uma orientação que têm. Eles suprimem, porque é uma orientação que agora o serviço tem. Porque às vezes há informações erradas, mas na parte do Código de Trabalho nós temos perfeitamente. Vamos propor a inclusão de 14ª alteração. Pronto, ok. Resta assim umas figurasitas, umas coisas.
Sim.
Ok, pronto. Então, Sr. Presidente, acho que podemos avançar. Por favor.
Então, não havendo ninguém que queira colocar alguma questão, portanto, damos como resolvido esta redação final. Não, isso é o ponto 3, que já está.
Sim, já.
Quarto ponto, discussão do projeto de resolução 2138/13 do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, o projeto relativo aos trabalhadores da pesca local, nós vamos pedir o adiamento.
Certo.
Porque é o Sr. Deputado Carlos Matias que é o proponente e que virá discutir e ele não pode estar. Por isso pedimos o adiamento, se achou.
Muito obrigado. Mais alguém se quer pronunciar? Está adiado. Quinto ponto, discussão do projeto de resolução número 2154/13, do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pediu a palavra.
Só antes de passar a palavra ao Bloco de Esquerda, não sei se não necessitamos pedir adiamento. A deputada Carla Tavares, que vai fazer a intervenção neste ponto, ainda não chegou. Ela teve uma situação familiar, não pôde vir ontem e está a caminho. Ainda não chegou, portanto, podemos tentar remeter para o final da reunião, esperando que, entretanto, possa chegar a tempo. Pedir essa compreensão.
Tem a palavra.
Obrigado. Sobre o projeto de resolução 2138 do Bloco de Esquerda, nós temos um com conteúdo idêntico que está a ser discutido na Comissão da Economia. Isto é só depois para efeitos de redação final, duas comissões, não sei porque é que foi encaminhado para a Economia, outro foi encaminhado para aqui. Pronto, vou ver se é necessário nós pedirmos a redistribuição do nosso. Pois? Mas sobre este não me posso pronunciar, que é do Bloco de Esquerda. Só me posso pronunciar sobre
o nosso. Ele já foi discutido, está a ser discutido, está agendado para ser discutido. Tens ideia? Agendado? Sim, eu acho que faria sentido que fossem discutidos em conjunto, mas por nós tanto faz, se vai para uma comissão ou outra. Na verdade, na comissão, o deputado que está a acompanhar isto pela nossa parte, até é o deputado que está na Comissão de Agricultura e Pescas, porque é quem acompanha a questão da pesca. E, portanto, até intuitivamente seria para a Comissão de Agricultura, mas podemos ou sugerir que o do PCP venha para esta, uma vez que é matéria de segurança social, ou se calhar depois.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, tem a palavra.
Sobre este ponto não tenho nada a opor, queria apenas dar conta que não poderei ficar para o final da reunião, pelo que ou se faz a discussão do projeto 2154 a seguir ao próximo, ou da parte do CDS também não o poderemos acompanhar.
Sr. Presidente, podemos avançar para o das pensões, se calhar para o 2162, enquanto a deputada Carla Tavares...
Então vamos entrar no sexto ponto da nossa ordem de trabalhos. Está aberta a discussão e a mesa aceita inscrições.
Para este projeto de resolução?
Sim.
Então, eu escrevo-me para apresentar.
Então, o Sr. Deputado José Soares tem a palavra.
Bom, não vou contextualizar muito, porque esta discussão está muito feita nesta comissão. Na última audição... com o Sr. Ministro, precisamente também tocámos este ponto. O objetivo, as recomendações do Bloco de Esquerda, e que presumo que até sejam partilhadas, porque, enfim, já se tem levantado este tema, são três. Primeiro, que sejam o mais rapidamente possível concluídos os procedimentos concursais que foram lançados para reforçar o pessoal do Centro Nacional de Pensões, porque comprovadamente essa é uma das razões pelas quais tem havido o atraso que existe na análise e atribuição dos processos. Enquanto isso não é feito, e esta é a segunda recomendação, a nossa proposta é que sejam atribuídas pensões provisórias, fazendo-se depois o acerto retroativo. Sabemos que o Governo já começou a fazer isso, não é, a proposta não é exatamente igual, ou o método não é exatamente igual ao nosso. O que o Governo está a privilegiar são as pensões, ou seja, não é atribuir o valor mínimo da pensão, mas atribuir o valor da pensão que se presume que é o valor que corresponde àquela carreira contributiva, podendo depois fazer o acerto. E, tanto quanto nos foi informado também, o próprio Governo procedeu uma alteração legislativa para que as outras pensões que não são pensões de velhice, às outras pensões se possa aplicar o mesmo procedimento da atribuição da pensão provisória. Bom, o que nós queremos é que, de facto, ao fim de 3 meses, que é o período, o prazo previsto na lei, as pessoas possam ter acesso a uma pensão. Claro que nas pensões antecipadas isto é mais difícil de fazer, até porque as pensões antecipadas precisam de uma segunda validação do requerente quando recebe a previsão do valor que vai ter a sua pensão. E, portanto, nas pensões antecipadas este método é mais, tem mais problemas. Mas nas pensões de velhice, de pessoas que já atingiram a idade legal e, portanto, comprovadamente vão ter uma pensão, nas pensões de velhice normais, ou seja, as pessoas que já atingiram a idade legal de reforma, e nas outras pensões, nós entendemos que, de facto, isto deveria ser um procedimento generalizado. Ao fim de 3 meses, é o prazo que está na lei, a pessoa recebe a pensão. Se não houve tempo para calcular, recebe a pensão mínima, que é para, pelo menos, não estar em estado de necessidade, e quando se consegue concluir o processo, faz-se o acerto e recebe para trás o diferencial. Nós, quando colocamos aqui a sugestão da pensão mínima, foi porque esse é o valor que a pessoa de certeza vai receber. Tudo o resto poderá receber, mas esse certamente, para não haver acertos depois retroativos que possam passar pela devolução de dinheiro, porque isso é sempre mais complicado. O terceiro ponto do projeto de recomendação é que se multiplique uma prática que já deu bastantes resultados quando se fez no Luxemburgo, e o próprio Ministro do Trabalho, quando aqui esteve, enfim, disse que concordaria e que o Governo estava a estudar como é que poderia corresponder também a esta ideia, que é, no fundo, fazer, nos países com maior imigração portuguesa, fazer permanências com técnicos da segurança social. Estamos a falar agora, neste momento, para além de Luxemburgo, essencialmente da França e da Alemanha, porque quando essa experiência foi feita no Luxemburgo, a informação que existe é que se resolveram logo centenas de processos nos poucos dias em que os técnicos estiveram lá. E, portanto, era poder multiplicar isso. São estas três recomendações que nós fazemos e creio que são preocupações partilhadas pelos vários grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimento todos e quero, em nome do CDS, começar por dizer que o Bloco de Esquerda está a adotar aqui uma estratégia, legítima, naturalmente, mas que é de pôr a bandeirinha em todas as matérias que são do debate público, do debate político e até da iniciativa dos outros partidos. E, portanto, as recomendações estão-se a tornar assim uma espécie de tentativas de rebatizar a iniciativa e o mérito político dos partidos políticos. Falo naturalmente com aquilo que tem ao seu alcance, não questiono isso. A própria intervenção do Bloco de Esquerda deu conta que estas matérias foram amplamente discutidas e têm sido amplamente discutidas aqui na Comissão. O CDS, relativamente à matéria do atraso no pagamento das pensões e das prestações, tem estado, desde o início desta legislatura, a chamar a atenção para este problema. De acordo com os ecos que nós temos, isto é uma situação efetivamente grave, e que, ao contrário daquilo que tem sido transmitido pela parte do Governo, não tem vindo a ser desagravado, pelo contrário, tem vindo a deteriorar-se. E são vários os pedidos, as informações que o CDS fez desta matéria, desde as audições regimentais, que têm sido praticamente matéria constante versada pelo CDS, até aos requerimentos escritos, que, para nosso escândalo, e creio que para repúdio que tem que ser de todos, porque o que está em causa não é apenas a iniciativa política de um partido, mas é o respeito que se exige a esta Assembleia da República relativamente a pedidos de informação que foram unânimes, embora de iniciativa de um outro partido, do CDS e também do PSD, mas a verdade é que foram unânimes, foram aprovados por todos os partidos e esses pedidos de informação não têm merecido a mais elementar resposta, nem por parte do Sr. Ministro, nem por parte do Presidente do Instituto da Segurança Social. Portanto, quando nós nem sequer temos acesso à informação, torna-se muito difícil, de facto, poder enfrentar realidades com o mínimo de seriedade. O Sr. Ministro, no fundo, vem aqui diante desta Comissão rir-se, disse na última audição regimental que dava os dados que queria e que estavam refletidos no PowerPoint. Não. O Ministro não tem que dar os dados que queria, nem nós temos que nos contentar com os dados que ele nos quer dar. O Ministro tem que dar os dados que nós pedimos. E sobre esta matéria, nós continuamos, apesar de estarmos a pedir desde o início da legislatura, nós continuamos sem resposta por parte do Ministro. Isto é inaceitável. Inaceitável. Eu gostaria de ouvir, de resto, o reconhecimento de que isto é inaceitável por parte de todos os partidos e não apenas por parte do CDS. Agora, em relação à questão da iniciativa do Bloco de Esquerda, também creio que ela é aqui trazida com alguma pretensão de algum protagonismo político, mas creio que ela está mal orientada, sinceramente, e da parte do CDS, nomeadamente os três pontos que aqui são objeto de recomendação, eles não fazem muito sentido. Não faz muito sentido apresentar-se uma recomendação ao Governo para concluir os procedimentos em curso. Era o que faltava. Que os procedimentos em curso não fossem concluídos e não serão concluídos pelo facto de nós aprovarmos uma recomendação ou não. Também, em nosso entender, não nos parece que a perspectiva da atribuição das pensões a título provisório, a pensão provisória de velhice, seja um bom mecanismo, embora o Sr. Ministro tenha aqui afirmado na audição, todos ouvimos, que esse mecanismo está a ser desenvolvido, e nós sabemos que está a ser desenvolvido, ou seja, já está a ser atribuído, e está previsto na lei, portanto, está a ser previsto, mas está a ser implementado, está a ser implementado e vai ser. E, portanto, até o Sr. Ministro sabe, até aqui o Sr. Deputado diz que vai começar em junho, nós estamos a aprovar a 2 dias de junho uma recomendação para aquilo que o Sr. Deputado já sabe que vai ser implementado. Ora bem, eu, em relação a esta pensão provisória, eu, o CDS, sobre esta pensão provisória da velhice, nós entendemos que não se pode tapar o sol com a peneira. A atribuição da pensão provisória de velhice está prevista na lei e, naturalmente, que deve ser implementada. Mas atenção, que isso não seja a solução para resolver um problema que, efetivamente, tem que ser resolvido, que é o atraso na atribuição das pensões e das respostas sociais. Não entremos por aí, não entremos por falsas soluções. Só há uma solução para este problema. E a solução é deixar de haver atrasos como aqueles que têm havido e que têm vindo a ser agravados. Essa é que é a solução. Tudo o resto são mecanismos, mas que nós não poderemos ver como a solução. Relativamente à última questão, sobre as pendências nos processos em países fora de Portugal, nomeadamente em Estados-membros, onde há fortes comunidades portuguesas. É também uma matéria que nós trouxemos nomeadamente ao debate na última audição regimental, e em relação a esta, tudo que sejam soluções como aquela que é aqui protagonizada, nós não temos de maneira nenhuma a nossa objeção. Pelo contrário, nós achamos que efetivamente a situação que tem acontecido, a forma como têm sido tratados estes portugueses, é inaceitável, tem que ter uma resposta. Uma das respostas possíveis é esta que é aqui elencada e em relação à qual nós não temos objeções. Muito obrigado.
Wanda Guimarães tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É verdade, como disse o deputado José Soeiro, que este assunto tem sido, e bem, recorrente nesta comissão, mas pelos vistos não tem sido bem entendido e não tem sido, sobretudo, assimilado por alguns grupos parlamentares. Quando se fala aqui do mérito político, nomeadamente o CDS, invoca o mérito político do CDS, eu acho que um bocadinho de noção do que foram os anos passados não fazia nada mal, porque já agora o ministro era o ministro Mota Soares, o ministro era o ministro do CDS, o que de facto aconteceu foi que os senhores reduziram em quase 40%, quase 39% os trabalhadores do Centro Nacional de Pensões, já lá vou. Neste momento é aquilo que podemos acrescentar, não há dúvida nenhuma sobre isto, são factos. Suspenderam também as reformas antecipadas e agora queixam-se de uma coisa muito óbvia, que é, e que não foi negada, mas não foi negada pelo ministro em diversas ocasiões. Não vale a pena estarem todos tão agitados com a veracidade dos factos. Eu sei que é amassador a gente ouvir a veracidade dos factos, porque é muito mais fácil as pessoas chegarem aqui e debitarem, de facto, N considerações que são legítimas e que são respeitáveis, mas depois também têm que ouvir o contraditório e às vezes não gostam, de facto, daquilo que é a verdade dos factos. Aliás, quem está tão preocupado com as informações e com o acesso à informação, curioso, que quando o Partido Socialista aqui apresentou um requerimento em novembro de 2014 ao ministro Mota Soares para serem ouvidos determinadas audições aqui nesta comissão, esse requerimento tenha sido rejeitado pela maioria da altura. E, portanto, aquilo que posso dizer, que também não suscita nem é nenhuma surpresa, é que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e, de facto, agora há um enfoque na falta de informação, o que, aliás, não é verídico, porque devo dizer que, pese embora uma coisa que revolta a repetir, nunca foi negada que, relativamente às primeiras pensões, havia, e ao cálculo, havia problemas, dissemos quais eram os problemas, já há, e creio que em 2019 há, de facto, dados concretos sobre isso. Não é por acaso que até maio já foram elaboradas novas, 55 mil novas pensões, por exemplo, que já foram divulgadas e calculadas e, portanto, e atribuídas. Mais de 170 trabalhadores foram feitos, como já sabem também, mas volto a repetir, pelos vistos não imprimiu, foram feitos concursos externos e internos, já foram atribuídos 170 novos trabalhadores ao Centro Nacional de Pensões, portanto, estamos ao nível do Centro Nacional de Pensões de 2012, em termos do seu contingente de trabalhadores. O novo concurso externo de cerca de 200 trabalhadores trará também um reforço ao Centro Nacional de Pensões de mais 70 trabalhadores e também já foram criados, como sabem, isto foram tudo informações prestadas pelo Sr. Ministro, criação de 5 novos polos, que são polos desconcentrados, portanto, e que já estão em funcionamento em Aveiro e Braga, Leiria e Viseu, cada um com 51 trabalhadores. Portanto, mesmo neste mês de maio estão a ser pagas quase 15.500 novas pensões, que é o número mais alto já agora desde 2013, e, portanto, está-se a caminhar, de facto, eu sei que é um número muito mais alto, vocês suspenderam várias, mas estou apenas a enumerar aquilo que é factual. E, portanto, sim. Suspenderam, sim, a atribuição, atribuíram as funções antecipadas, sim, foram suspensas as pensões. Foram as reformas, foram. Pronto, não vale a pena.
Senhora Cassara, continua a sua intervenção. Não vale a pena.
Desculpe, houve. Olha, eu...
Senhora deputada, pode prosseguir a sua intervenção.
Eu não tenho muito mais, aliás, a acrescentar, a não ser que o próprio burburinho que suscitam as intervenções do Partido Socialista sobre esta questão atestam, de facto, a falta de fidelidade e com que os grupos parlamentares, a começar pelo CDS, que é o grande responsável no governo anterior por esta pasta, de facto também devia ter tido algum decoro, e utiliza a palavra decoro por simpatia, devia ter tido algum decoro na forma como apresentou o problema. Ó, Sr. Deputado, deixe-me acabar a intervenção, porque manda a boa educação e, de facto, a prática parlamentar, que as pessoas deixem acabar e que ouçam aquilo que nos custa às vezes ouvir. Porque nós também ouvimos o Sr. Deputado com toda a atenção e o maior respeito. E não fizemos nenhum, nem o interrompemos em nenhuma ocasião. E podíamos-lo ter interrompido. Pronto, muito obrigada. Por enquanto não digo mais nada e agradeço.
Muito obrigado. Agora passo a palavra à deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas e dizer que, de facto, a questão do atraso no pagamento das pensões é um problema grave que este Grupo Parlamentar do PSD já tem vindo a denunciar há algum tempo, mas mais que denunciar, tem vindo a exigir respostas ao Governo, tendo inclusive pedido audição urgente do Sr. Ministro, e uma vez que não veio até à presente data, tivemos a oportunidade de fazer essas questões noutras vindas, Sr. Ministro, designadamente nas vindas regimentais. E dizer que é de facto preocupante esta situação, porque não conseguimos obter resposta, sobretudo os pensionistas cuja pensão não lhes é atribuída e que estão, alguns deles, a aguardar há mais de um ano para receber aquilo a que têm direito, não conseguem obter resposta. E aqui o que o Bloco de Esquerda está a fazer, também como responsável, que é desta coligação e, portanto, desta inércia, desta falha grave do Governo, o Bloco de Esquerda vem aqui tentar tapar os olhos com a peneira, porque pretende aqui, num conjunto de considerações, atribui responsabilidades a alguém que governou há mais de 4 anos, ou há 4 anos, portanto, este governo está há 4 anos em funções e não é capaz de dar uma resposta, continuam a falar do passado, sem olharem para o presente e para a necessidade de resolver o problema para o futuro, e o Bloco de Esquerda, mais do que essas considerações, vem propor aqui que os recursos que existem sejam afetos a resolver uma situação provisória e que aquilo a que realmente os pensionistas têm direito seja atirado para as calendas. Portanto, nós não conseguimos aceitar, sendo que, antes de mais, já existe o mecanismo da atribuição da pensão provisória, como aqui também já foi dito em audições anteriores, e em momentos anteriores que discutimos esta matéria. O que nós não aceitamos é que o Bloco de Esquerda pretenda aqui fazer uma recomendação ao Governo que temporariamente e provisoriamente resolva um problema que não pode ser temporariamente nem provisoriamente resolvido. Tem de ser definitivamente resolvido. O Governo tem que olhar para as dificuldades que os pensionistas estão neste momento a sentir, alguns deles sem qualquer outro rendimento há mais de um ano, e tem de ser este problema que o Governo tem de dar resposta. Portanto, nós não podemos aceitar que se olhe para uma parte ou que se olhe para o problema de uma forma provisória, de uma forma temporária, sem olhar para a necessidade de resolver definitivamente a questão. E, portanto, não conseguimos aceitar que aqui venha este projeto de resolução, tanto mais que, como aqui também já foi dito, há aqui aspectos que não fazem qualquer tipo de sentido, como recomendação ao Governo. Desde logo, dizer ao Governo que conclua os procedimentos concursais, que organize permanências com técnicos de segurança social. Ó, Sr. Deputado, estamos há 4 anos. Os senhores estão há 4 anos no Governo e não faz qualquer sentido que há 4 anos no Governo os senhores ainda estejam a recomendar ao Governo que conclua aquilo que já devia ter concluído há muito tempo, que estejam a recomendar ao Governo que organize aquilo que já devia ter organizado há muito tempo. Portanto, o que os senhores estão a admitir é que o Governo está a permitir uma total ineficácia da máquina do Estado e uma total indignidade para os pensionistas, e os senhores estão a corroborar com isso e a tirar areia para os olhos do problema e dos pensionistas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
A palavra à deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Da parte do PCP, temos colocado esta questão por diversas vezes. Aliás, por diversas vezes tivemos oportunidade de visitar o Centro Nacional de Pensões, não apenas desde 2015, desde que este Governo tomou posse, ainda antes disso, temos acompanhado esta situação com preocupação que nos merece. Por diversas vezes esta matéria tem sido discutida aqui, mas também noutros contextos, particularmente em debates quinzenais em que o deputado Jerónimo Sousa tem colocado esta questão ao Primeiro-Ministro. De facto, o Primeiro-Ministro já assumiu que este mecanismo ia ter início, mas ainda não se concretizou e, portanto, entendemos que todas as medidas devem ser tomadas com o respeito com que as pessoas que estão nesta situação nos merecem. Queria também dizer que, independentemente de medidas pontuais e de medidas de reforço de soluções imediatas, há problemas estruturais que têm que ser assegurados e que têm que ser assegurados tão breve quanto possível, com uma perspectiva de estabilidade relativamente aos serviços da Segurança Social. Nós estamos a falar hoje do Centro Nacional de Pensões. Como os senhores deputados já devem ter visto hoje, há outra notícia no público sobre problemas de adoção e do que significa a falta de recursos ao nível da Segurança Social. E, portanto, o problema é de facto grave, tem responsabilidades de há muitos anos, de sucessivos governos, e não apenas do anterior governo ou do atual governo, mas de sucessivos governos que têm usado o discurso de que há funcionários públicos a mais, e em particular na Segurança Social e no Instituto da Segurança Social, se procedeu a uma tentativa de enviar quase 700 trabalhadores para a requalificação. Alguns não voltaram sequer a este Instituto e as medidas que foram tomadas ficaram aquém daquilo que era necessário ao nível da rapidez e da celeridade que este processo merece e, portanto, devem ser tomadas todas as medidas. Queria apenas dizer o seguinte, porque o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia disse aqui que o Governo assumiu o envio de informação que ainda não fez ao CDS. Eu queria apenas dizer que, da parte do PCP, exigimos que o cumprimento das competências de fiscalização do Governo que a Assembleia tem que ser cumpridas cabalmente. De resto, também dizer que da parte do PCP temos problemas idênticos quanto a respostas e a requerimentos enviados e a necessidade de escrutínio sobre muitas matérias. E, portanto, não é apenas, infelizmente, o CDS que está nesta situação. Isso não desresponsabiliza o Governo, pelo contrário, só torna evidente é que sucessivos governos têm feito isso e isso é também um mau sinal quanto à capacidade de escrutínio do Parlamento. Eu lembro-me, infelizmente, várias vezes de outros governos do PS e outros do PSD e do CDS que nunca chegaram a responder a perguntas do Governo e a requerimentos que foram enviados pela Comissão Parlamentar. De resto, o que é muito evidente disso é a análise das petições e dos pedidos de informação para relatórios de petições que são pedidos ao Governo e aos governos e não são respondidos. Isso, de facto, significa um desrespeito pela iniciativa de cada um e dos cidadãos, e isso deve ser contornado. E, portanto, quanto à matéria, dizer que nós acompanhamos o projeto aqui discutido.
Tem a palavra. O Sr. Deputado Filipe Ané Correia Correia, com a benevolência do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Não, antes da conclusão, presumo que a intervenção do Bloco de Esquerda seja para concluir, enfim, sem prejuízo do direito que essa intervenção pode suscitar de outras intervenções, mas não querendo entrar aqui num diálogo, queria apenas agradecer aqui a referência que o PCP fez a esta questão, e eu creio que colocou exatamente como ela deve ser colocada. Aqui não está em questão apenas uma matéria do ponto de vista partidário, mas tem a ver, de facto, com a dignidade da nossa função na Assembleia da República de fiscalização do Governo. E, naturalmente, que todos nós, todos os partidos, temos experiência de muitas questões que colocamos ao Governo e que não são respondidas. Isso faz parte, infelizmente, da prática transversal e não é exclusiva deste Ministério. Mas o que aqui estamos a falar é de dados estatísticos que estão na posse do Governo, portanto, é o pedido de informação, nem sequer é o pedido de posições ou de mais nada, senão a informação estatística que o Ministério tem ao seu alcance. E nós tivemos aqui em audição o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, que afirmou determinados dados, foi confrontado com um requerimento que foi apresentado pelo PSD e pelo CDS para que nos disponibilizasse essa informação. Esse requerimento foi aprovado consensualmente por todos os grupos parlamentares e passam-se os dias, passam-se as semanas, passam-se os meses. O Sr. Ministro foi confrontado com este facto e continua a não disponibilizar esta informação. E, de facto, isto, independentemente da iniciativa poder ter sido do CDS ou de outros grupos parlamentares, o que está aqui em causa é mesmo o mais basilar direito à informação correspondente à dignidade da Assembleia da República e à sua função de fiscalização. Depois podemos fazer as leituras que quisermos todas e criticar os governos anteriores e estes, cada um fará as suas, não vou entrar nesse diálogo, creio que é evidente que os dados demonstram que a realidade hoje está pior do que o que estava. Nós não temos mais dados para poder densificar esta informação porque o Governo não disponibiliza esses dados, mas tudo indica e a realidade indica que a realidade está pior do que hoje do que ontem. Depois, se quiserem continuar a dizer que antes já era má e tal, com certeza, mas isso só agrava a realidade porque ela hoje é pior do que o que era. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão da informação, a posição do Bloco é conhecida e é pública, nomeadamente sobre a matéria das pensões. Tomamos por diversas vezes posição sobre a necessidade que o Parlamento tinha de ter acesso a todos os dados sobre as pensões e sobre o tempo médio de espera, e colocamos essa questão várias vezes aqui também. Sobre os problemas estruturais, a resolução, e para responder à preocupação da deputada Clara Marques Mendes, os problemas estruturais passam pela contratação de mais pessoal. E, aliás, uma das razões estruturais do problema que estamos a viver é o facto de o Centro Nacional de Pensões ter perdido 40% dos seus funcionários. Num contexto em que, uma vez que a suspensão que foi feita durante o período de, creio que 2014, 2015, que foi suspenso, foi só 2015? E que se prolonga, pronto. Não, não é isso, mas calma. Mas a suspensão que foi feita da possibilidade das pessoas terem reformas antecipadas significou uma diminuição do número de requerimentos. E também o facto de nós termos aprovado um novo regime para as longas carreiras contributivas aumentou em algumas dezenas de milhares o número de requerimentos, porque as pessoas passaram a poder aceder à reforma sem penalização. E, portanto, qual foi a combinação explosiva que existiu aqui? É que, num primeiro momento, o Centro Nacional de Pensões perdeu cerca de 40% do seu pessoal, mas o número de requerimentos que estava a existir era um número relativamente baixo. Simplesmente, neste momento, o número aumentou porque há regras mais favoráveis para as pensões, mas ainda não se recuperou o que se perdeu em pessoal. E é por isso que o primeiro ponto é muito importante. O primeiro ponto não é apenas dizer concluir os procedimentos. Leiam, o sumo desse ponto não é apenas a conclusão dos procedimentos concursais. Naturalmente, um procedimento que é lançado tem que ser concluído. O que nós queremos, e é o que dizemos, é concluir esses procedimentos introduzindo uma norma para alargar o período de validade da reserva de recrutamento. Porquê? Porque quando se lançou este concurso foi lançado e concorreram 20 mil pessoas. Quer dizer que, com os prazos, com o respeito pelos prazos legais, que não podem ser ultrapassados, nenhum de nós defende que sejam ultrapassados, a conclusão deste concurso e, portanto, a entrada das pessoas para o Centro Nacional de Pensões só vai acontecer daqui a uns, na melhor das hipóteses, daqui a uns meses. E o que é que nós dizemos no primeiro ponto? É que, uma vez que se fez o concurso, que se demora quase 2 anos ou mais a concluir esse concurso, que a reserva de recrutamento que vai ser selecionada entre mais de 20 mil pessoas, cerca de 20 mil pessoas, que perdure por mais tempo, para quando houver necessidade de contratar-se, poder ir buscar essa reserva, sem ter que estar sempre a lançar um novo concurso, que vai demorar mais 2 anos e meio ou 3 anos. Portanto, o sumo do primeiro ponto para resolver o problema estrutural é dizer, tem que se concluir este concurso, mas propomos nós, os outros partidos dirão se concordam ou não, o Ministro do Trabalho disse que achava que seria uma boa ideia, até porque se procurou fazer isso no concurso da ACT, alargar esta reserva, a validade da reserva de recrutamento. Porque, de facto, nós reconhecemos que o Governo já lançou esse procedimento para contratar mais pessoas. O problema é que isso demora tempo e as pessoas não estão lá ainda e isso tem atrasado. E é por isso que, ao mesmo tempo que dizemos que deve concluir o procedimento e alargar o período de reserva de recrutamento, dizemos que, enquanto o concurso não está concluído, é preciso responder às pessoas. E responder às pessoas é, de facto, a pensão provisória. Sobre isso, quando nós apresentamos o projeto, é bom dizer, o Governo não tinha feito o anúncio que fez no dia seguinte. Nós apresentamos o projeto no dia 13. No dia 14, o Governo anunciou que ia começar a fazer este mês, para entrar em vigor no próximo, a atribuição das pensões provisórias. E, portanto, quando nos disseram, quando nós apresentamos, mas já está na lei, disse o Governo, com certeza, já está na lei, por isso é que nós apresentamos esta recomendação. Não está a ser aplicado como norma para todos os processos que estão atrasados à atribuição da pensão provisória. Mas mais, no dia 17 de maio, portanto, uns dias depois de nós termos apresentado este projeto, o Governo anunciou que tinha preparado, que iria ser apresentado um projeto de alteração ao próprio decreto-lei, onde consta a possibilidade das pensões provisórias, para permitir 3 coisas. Primeiro, que as pensões de sobrevivência pudessem também ser abrangidas pela pensão provisória, e não apenas a pensão de velhice. Que no caso das pensões de velhice, isto é uma questão muito importante, neste momento existe uma idade pessoal de reforma que não é só a idade legal padrão de reforma. Quer dizer que as pessoas podem ter a sua idade legal de reforma antes, sem ser pensão antecipada, antes dos 66 anos e 4 meses. Mas a lei diz que, no caso das pensões de velhice provisórias, são atribuídas quando a pessoa tiver concluída a idade legal de reforma. E, portanto, é preciso que as pessoas que tenham a sua idade pessoal de reforma, que estejam nessa idade, lhes possa ser também atribuída a pensão provisória. E também uma outra alteração que visa concretizar, no fundo, a nossa intenção do ponto 2, que é preciso fazer, é deixar de ser necessário um requerimento, porque hoje, para a pensão provisória, além do requerimento da pensão, é preciso fazer um requerimento para a pensão provisória. Ora, se for respeitado ou cumprido o espírito do segundo ponto que nós aqui propomos, a partir de um determinado prazo, os 3 meses, a pessoa não precisa fazer um requerimento para a pensão provisória, mas é-lhe atribuída uma pensão provisória que depois é submetida a acerto. Em terceiro lugar, e para justificar a pertinência, o fundamento e a atualidade deste projeto de resolução, que deve ser, do nosso ponto de vista, aprovado pela Assembleia da República, é multiplicar a boa experiência que já foi feita no Luxemburgo a outros sítios. Se o Governo está disponível para isso, ótimo. A Assembleia da República dará força para que o Governo execute fazendo esta recomendação. E por isso, mais uma vez, fica o apelo a que os vários partidos, em coerência com o que têm defendido, possam aprovar este projeto de resolução. Obrigado.
O Sr. Deputado Wanda Guimarães tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mais 2 ou 3 notas para, pelo menos da nossa parte, fecharmos este assunto. Aliás, que vamos ter a hipótese de voltar a ele, uma vez que existe um requerimento muito recente do PSD sobre a mesma matéria e um, creio eu, mais antigo, e, portanto, poderemos voltar e devemos voltar à discussão deste tema, mas para dizer apenas duas ou três coisas e que são irrefutáveis. É que, de facto, houve um corte significativo e substancial do número de trabalhadores do Centro Nacional de Pensões, isto é verdade. Não se forma trabalhadores para estarem no atendimento e fazerem os cálculos de uma prestação para a reforma, como se forma um outro trabalhador para outro tipo de funções, portanto, exige, de facto, uma formação que seja cuidada e que possa responder com rigor e competência a, digamos, àquilo que as pessoas lhe vão propor, e compreendendo a angústia que representa, de facto, para os cidadãos e para as cidadãs um tipo de situação dessa. Portanto, é inegável que isto não é, de facto, a mesma coisa, como é inegável que o ministro, já por diversas e repetidas vezes, aqui e no plenário, tem dito que sim, que há problemas com a atribuição da primeira prestação, e tem justificado o porquê, e, finalmente, para aquilo que ele disse relativamente a este, ao conteúdo deste projeto de resolução, agora apresentado pelo Bloco, no que toca às pensões provisórias, que de facto é um mecanismo que já existe, que foi de facto acatado em termos da prática do governo relativamente às pensões, no sentido de minorar atrasos que são e já foram reconhecidos do ponto de vista do governo, e, portanto, tentando que, de facto, as pessoas não fiquem em situações ainda de maior fragilidade, não só, como já foi também aqui dito pelo deputado do Bloco de Esquerda, não só, digamos, num âmbito que existente na lei, mas com a possibilidade de uma aplicação prática muito mais alargada do que aquela que já existe. E enfim, por todos estes fatores que acabei de enunciar, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha a iniciativa. Muito obrigada.
A Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que com esta segunda intervenção do Bloco, de facto, alguma das propostas que aqui estão presentes ficaram mais esclarecidas, creio que na intervenção inicial não tinham ficado. O que eu gostava de dizer, apesar de tudo, é que não é pelo facto de uma frase ser dita muitas vezes que ela é mais verdadeira ou menos verdadeira. E aquilo que consta, quer do preâmbulo desta iniciativa, quer aquilo da intervenção da deputada Wanda Guimarães, e que no fundo corresponde a esta visão de que houve um corte acentuado de funcionários no anterior governo, como se a diminuição dos funcionários que houve na Segurança Social não se tivesse prolongado por este governo. Aliás, se tiverem os dados que o Sr. Ministro trouxe para a audição regimental, isso é manifesto. A redução a que fez referência o Bloco de Esquerda de 40% é uma redução que abrange o período de tempo também deste governo. Portanto, houve uma diminuição que se prolongou por este governo. E, de facto, aquilo que se pode dizer no mínimo, que é essa a narrativa que é aqui apresentada, é que com o aumento ou alargamento de determinadas prestações sociais aumentaram os pedidos, o que, de facto, também corresponde à estatística que foi aqui trazida pelo Ministro da Segurança Social, mas o mínimo que se pode dizer é que quando nós anunciamos uma medida, nós temos que criar instrumentos para a sua implementação. Isso é básico. Qualquer gestor, qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de condução, ainda por cima de matérias que são elementares, porque o que está em causa, o que aqui não está em causa, uma questão do Partido A ou do Partido B, ou do governo, deste governo ou do outro, isto não é uma coisa que se resolva aqui entre nós, partidos políticos. O que está em causa são pessoas que vivem no limite da subsistência, muitas vezes, e que veem
prolongada, há casos de mais de 3 e 4 anos de atraso na resposta das pensões. Isto é um facto. É um facto e é lamentável. O que é absolutamente lamentável é que o Governo, sabendo dos factos e tendo dados ao seu alcance, não os disponibilize e depois traga aqui os dados que lhe convêm. Traz os dados que lhe convêm. E o mínimo que era exigido era que trouxesse os dados. Os dados, depois cada partido faria a sua leitura. Mas aquilo que nós sabemos de situações concretas é absolutamente lamentável e é uma deterioração absolutamente inaceitável de situações humanitárias limite. Limite. Portanto, podem continuar a querer fazer disto uma questão partidária ou uma luta entre A ou B ou do governo deste ou do outro governo. A verdade é que a situação tem vindo a piorar. E, por favor, não façam, tenham a decência de não fazer deste senhor ministro uma pessoa que acabou de chegar ao Ministério. Ele chegou ao Ministério da Segurança Social em 1999. Tem 20 anos de casa. Tem 20 anos de casa. Nos últimos 20 anos, este senhor ministro só não esteve no governo 14 e 12 ligado ao Ministério da Segurança Social. Portanto, quando nós estamos a falar de pensões e de direitos sociais, convém que tenhamos a capacidade, em primeiro lugar, de disponibilizar a informação, dois, tentar ver o que é possível fazer para ultrapassar esta situação. Muito obrigado.
Está encerrada esta discussão e agora vamos passar ao quinto ponto, projeto de resolução 2154/3 do Bloco de Esquerda.
Já tinha transmitido ao Bloco de Esquerda que nós pedimos o adiamento deste ponto.
Muito bem. Então vamos passar ao sétimo ponto. É o quinto. Agora vamos passar ao sétimo, foi adiado o quinto, já discutimos o sexto, agora vamos passar ao sétimo. Discussão do projeto de resolução número 2071/13. Inscrições, senhor deputado.
Sr. Presidente, peço desculpa pelo equívoco, no número 5 foi pedido o adiamento por não estar cá presente a deputada do Partido Socialista e o CDS pediu o adiamento do número 7.
Como referiu o quinto.
Peço desculpa.
Pronto. Sim, senhora deputada, reiterado.
Sobre este ponto acontece o mesmo que o outro. Nós temos um projeto de resolução que está na Comissão de Economia sobre o setor têxtil e como tem a ver com as questões do setor, sim, o nosso projeto está na economia. É a mesma coisa relativamente ao outro. Ou este vai para a economia ou vem o nosso para cá. Agora, nós quando apresentámos era no sentido mais do perfil produtivo e de outras matérias que não apenas sobre as questões dos trabalhadores. Eu acho que faz mais sentido a crise no setor têxtil são matérias de economia, não é? Não é sobre os trabalhadores do setor têxtil, pelo menos a epígrafe fala de crise no setor têxtil. O nosso projeto, que tem algumas matérias sobre isto, está na Comissão de Economia.
Se o Bloco de Esquerda não se opuser, passamos para o...
Senhora...
Tem a palavra, senhora deputada.
Senhor Presidente, quer dizer... Isto passa-se um bocadinho o mesmo que com o anterior relativamente às pescas e, portanto, como tenho aqui indicação de questões que são relativas à área laboral, daí ele ter descido para a 10ª Comissão. Obviamente, tendo existido o adiamento, poderemos tentar verificar, juntamente com outros projetos que possam existir, qual é que será então a comissão mais adequada para ser discutido o projeto.
Oitavo ponto. Que tem a ver com a votação na especialidade de vários projetos de resolução. Pergunto se alguém se quer inscrever ou podemos passar à votação. Oitavo ponto. O senhor deputado tem a palavra. Eu peço silêncio, por favor.
Pronto, está resolvido. Então, até porque teria mesmo que ser, portanto, até porque não está cá o PEV e não houve coordenação prévia relativamente à... ao fecho do texto da especialidade, portanto, precisávamos de conversar.
É o PS. Então, nono ponto da nossa ordem de trabalhos. Admissão das seguintes petições e designação dos respectivos relatores. Petição 547/13. Cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP indicar... mas já aqui a nota para ser redistribuído para a primeira comissão. Alguém se opõe? Então está decidido. Petição 549/13. Cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda indicar relator.
Sr. Presidente, indicaremos proximamente.
Certo. Petição 551/13. É a mesma coisa. Vai para a primeira comissão, certo? Petição número 544/13. Vai para a nona comissão. Petição 555/13. Vai para o grupo parlamentar do Partido Socialista.
Nós fazemos o acerto depois. Nós fazemos sempre o acerto depois.
Então depois
nós fazemos sempre o acerto.
Então voltamos. Nós fazemos o acerto. Não, voltamos a reagendar na próxima reunião. É.
Depois para a próxima há mais.
Agora, décimo ponto, apreciação e votação do relatório final da petição 513/13. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento Sras. E Srs. Deputados. De uma forma sucinta, passarei então a apresentar o relatório final desta petição 513/13 terceira, cujo primeiro subscritor é o Sr. Pedro Choi de Amélia Cordeiro. Deu entrada na Assembleia da República no dia 4 de junho de 2018. A presente petição foi subscrita por 12.909 cidadãos. Os peticionários desta petição vêm solicitar à Assembleia da República que seja garantida a igualdade no exercício profissional dos terapeutas não convencionais. No dia 9 de maio foi realizada a audição dos peticionários, tendo estado presentes o primeiro peticionário Pedro Choi e o Sr. Eduardo Vicente, Sr. Miguel Ramiro e Catarina Canelas. Estiveram presentes em representação dos grupos parlamentares o deputado relator José Rui Cruz e os deputados Laura Magalhães, Moisés Ferreira, Patrícia Fonseca e Carla Cruz. O relatório da audição consta em anexo ao presente relatório, podendo também a gravação áudio ser consultada. A Comissão de Trabalho e Segurança Social, no seu grupo de trabalho terapêuticas não convencionais, está a promover a fase de especialidade a um conjunto de iniciativas com o objeto idêntico ao da petição em apreço, nomeadamente o Projeto de Lei nº 648 do PAN e o Projeto de Lei nº 652 do Bloco de Esquerda. Em 2017 foi apreciada na 10ª Comissão e discutida em plenário a petição nº 248 da União de Estudantes das Terapêuticas Não Convencionais. Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificado o peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais e a tramitação estabelecida no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. O objeto da petição já se encontra em análise, em fase de especialidade, no Grupo de Trabalho das Terapêuticas Não Convencionais. A petição 513, face ao número de subscritores, deve ser apreciada em plenário na Assembleia da República. Deve ser obtida uma cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos regimentais. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pela apresentação, pelo trabalho realizado. Pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos agora no último ponto, outros assuntos. Pergunto se alguém... Senhora Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência do e-mail que ontem foi enviado relativamente à disponibilidade do Sr. Ministro vir cá à Assembleia a propósito dos requerimentos do PSD, tanto quanto pude perceber, o Sr. Ministro estaria disponível para responder a esses pontos no dia da audição regimental.
Dia 26.
Portanto...
De junho.
Portanto, face a isto e face, de certa forma, ao protelar da vinda para resolver uma situação urgente, para dar resposta a uma situação urgente, o PSD, naturalmente, não havendo disponibilidade antes, aceita que seja feito nesse dia, naturalmente, mas não deixa de registar o período de tempo que demorou, e, sendo que era um requerimento com caráter de urgência.
Senhora Deputada Joana Barata Lopes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para dar nota, já não está cá... Já não está cá o... desculpe. Já não está cá o Bloco de Esquerda, mas gostava que isto ficasse registado em ata, porque a forma como nós nos comportamos também para fora, todos nós gerimos grupos de trabalho, todos nós lidamos com pessoas que nos fazem perguntas, que tentam perceber de quem é a culpa pelos adiamentos. Pela minha parte, e creio que posso falar pelo meu grupo parlamentar também, tentamos ao máximo que acima de tudo esteja o respeito por esta Assembleia da República. Foi-me dado conhecimento, agora mesmo, que a notícia ou a informação que foi passada aos criminólogos relativamente à proposta deles foi a de que o PSD tinha pedido o adiamento, enfim, de uma forma até pouco simpática. Há que dizer o seguinte, é isto que eu queria que ficasse registado em ata. O Bloco de Esquerda não tinha sequer reparado que a discussão e votação dos criminólogos não constava da ordem de trabalhos. E a única razão pela qual eu chamei a atenção para isso foi por uma questão de lealdade, para que depois, quando chegássemos aqui e toda a gente reparasse que não estava lá, não se viesse dizer que, ah, então já agora podemos prolongar. E para também demonstrar que nós estamos atentos àquilo a que nos comprometemos. Portanto, a ideia, não só não repararam que não estava na ordem de trabalhos, como ainda por cima agora fica a ideia de que houve aqui um adiamento por alguma má vontade. Enfim, naturalmente as ações ficam com quem as pratica. Nós também agora no Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais tivemos que fazer um novo adiamento por razões que todos compreendemos. Volto a dizer, cada um fica com as ações que pratica, mas gostava que ficasse em ato ao esclarecimento de que não se encontrava na ordem de trabalhos e os proponentes não repararam. Mas o PSD reparou. Obrigado.
Ana Maria Mercedes Bosch tem a palavra. Ai, peço desculpa, tem razão. Senhora Deputada Wanda Guimarães, tem a palavra. Não, não. Senhora Deputada Wanda Guimarães, já tinha pedido, eu esqueci-me.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tinha problema nenhum. É apenas para dar uma informação, enfim, que poderá interessar mais, olhando para a nossa comissão, à deputada Carla Barros e Rita Rato, porque é sobre a OIT. A OIT, o escritório de representação, convidou os 5 deputados para uma reunião. Eu tive ocasião de estar presente na reunião, foram prestadas algumas informações. Convidou-a, sim. E foi um e-mail para todos os deputados que estavam, mas estavam em plena campanha, pronto. Eu, como sou de Lisboa, tenho essa facilidade também, e, portanto, fui à reunião. A reunião foi bastante interessante, foi quinta-feira passada, portanto, dia 23. Mas só para vos dar algumas notas, que penso que têm algum interesse também, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, às normas de circulação na conferência, que este ano vão ser muitíssimo mais apertadas. E digamos, a uma exigência que não era costume existir, pelo menos em anos passados, e que tem a ver com os lugares em plenário. A saber, os únicos lugares em plenário são para os parceiros sociais. 2 para o governo e 2 para os restantes parceiros sociais. Portanto, os deputados vão assistir aos debates na Galeria Diplomática, que tem 15 lugares e, portanto, conforme lá foi enunciado, ficarão livres 10, tirando os deputados, 10 lugares, enfim, que serão distribuídos, como depois entenderem. Para saber que há, de facto, um dos dias em que fala o Primeiro-Ministro, falará no dia 19 às 15h45, tem 20 minutos para falar, e que estão confirmados chefes de Estado e de Governo, são 40 chefes de Estado e de Governo já confirmados para tomarem a palavra, 20 dos quais da Europa. Haverá também sessões à latre dos plenários, que eu devo dizer algumas de enorme interesse. E por acaso, eu tomei nota sobre multiculturalismo, como, por exemplo, empresas pelo trabalho digno e outro tipo, e, portanto, chamava a vossa atenção para quem quiser seguir esses debates, o pode fazer, e, além disso, entre as 13 e as 15, todos os dias da conferência, haverá informação projetada em ecrãs, que as pessoas podem seguir, para também facilitar, digamos, enfim, aquilo que as nossas escolhas. Uma questão final, que é também o Ministro do Trabalho tomará a palavra no dia 18 e no dia 17, no próprio dia 17, serão ou as duas confederações, ou seja, patronal e sindical, ou uma falará, mas isso ainda não foi decidido, a 17 e outra a 18. E a CGTP é a CIP e a CGTP, são os dois delegados este ano. E pronto, fundamentalmente haverá uma declaração específica sobre os 100 anos da OIT, e pronto, e para mais, qualquer de nós que integramos a delegação, e mesmo, enfim, podemos, inclusivamente, se assim o atendermos, assistir aos trabalhos das diversas comissões, obviamente sem direito a falar ou muito menos a votar, mas assistir aos debates, se houver lugar, poderemos fazê-lo. Pronto, e finalmente... acho que é tudo o que me oferece dizer. Há um documento online muitíssimo interessante, já, e não sei muito bem, porque estavam a acabar e deram informação sobre a declaração do centenário, que tem 5 capítulos, que incluirá também questões da saúde e segurança, mas que ainda não está fechado, como é óbvio, mas é, portanto, é uma declaração específica. Mas haverá, como sabem, ou talvez não, mas haverá um dos debates é sobre violência e assédio. Portanto, também chamo a vossa atenção para este tema, e porque vai-se tentar fazer uma distinção, no fundo, para que cada país possa fazer a distinção a nível nacional, mas enunciando, obviamente, uma vez que é uma convenção, é de facto um instrumento que é obrigatório, como sabem, da aplicação, ao contrário da recomendação, e, portanto, tem um significado que é importante para todos os países, nomeadamente para nós menos e se calhar para muitos países europeus, mas para o resto do mundo terá com certeza grande importância. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar conta à Comissão de que ontem se realizou um intenso dia de audiências. Foram feitas 8 audiências. Todas decorreram dentro da normalidade, assuntos muito pertinentes e relevantes. Depois terão a respectiva ata das audiências. E dizer também ao Sr. Presidente, conforme ficou acordado numa das últimas reuniões da Comissão, dia 11 faremos de novo um dia inteiro a fazer audiências. Penso que ainda não teremos... Pois, mas não, acho que não colide, pelo menos estivemos aqui a ver, e se os grupos parlamentares com menos deputados não puderem vir, com esse pretexto é impossível, eu não sei, a Comissão decidirá, mas nunca recebemos as pessoas, porque nós vamos ter sempre grupos de trabalho a funcionar. Ainda hoje começa a funcionar o grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador Informal. Nós não vamos ter possibilidades, e temos que receber, estamos a receber com um ano de decalagem, portanto, acho que é mesmo, penso que essa fase está ultrapassada, mas ainda estamos com uma distância grande e um atraso grande relativamente às inúmeras audiências que ainda temos para fazer. Portanto, só recordar isso, pedir a melhor colaboração. Ontem foi um esforço enorme, mas praticamente estivemos todos os grupos representados, ou pelos seus assessores, ou pelos respectivos deputados, e foram muitas as vezes, tiveram todos os grupos parlamentares com os seus deputados, e, portanto, dizer que foi uma jornada intensa, mas profícua.
Mais alguém tem alguma coisa? Senhora deputada?
Chefes de Estado e de Governo, as normas são apertadíssimas e uma coisa que nós costumávamos fazer é, por exemplo, há X lugares para Portugal, não cabíamos, íamos nos sentar nas Ilhas Fiji ou qualquer coisa, é indiferente, sentávamos ali para assistir no plenário. Agora acabou, só entra no plenário, de facto, só entram as 8 lugares atribuídos a Portugal e nós estaremos sempre na galeria diplomática, que não tem, enfim, não é tão engraçado. Porque é uma galeria em cima, mas obrigado. De qualquer maneira, o que é interessante é seguir, nomeadamente vai haver.
Ainda estamos no ponto dos outros assuntos e porque havia aqui um assunto pendente sobre aquelas propostas de audições que o grupo parlamentar do PSD fez sobre aqueles projetos do Bloco, creio que do PEB, dos acidentes de trabalho, relacionado com algumas entidades dos seguros. Portanto, fui alertada de que já tinham sido solicitados contributos por escrito a essas entidades. E dizer, claro, da parte do grupo parlamentar do PSD, até porque os projetos não são da nossa autoria, também não nos opomos a que os pedidos sejam feitos por escrito. Até quando? Seguimos o calendário que está dos outros... Sim, percebi que relativamente aos outros pedidos, foram pedidos até sexta, daremos mais uma semana para as entidades também terem tempo de analisar o assunto e elaborarem os respectivos contributos. Muito obrigada.